Houve esse momento na minha vida em que, jogando bola com os amigos de infância, alguém perguntava que horas eram, sem usar um relógio, acho que quase ninguém usava relógio naquela época. Eu olhava para o céu, via mais ou menos a posição do sol, e eu conseguia dizer algo como: ainda são umas 10 horas. E 10 horas era uma margem de erro enorme aí. A gente está falando de final das 9 até começo das 11. Então, de hora em hora, eu conseguia acertar. Às vezes, eu conseguia acertar na meia hora também. Foi um superpoder que eu tive até que eu comecei a usar relógio e comecei a viver a vida do minuto a minuto, sendo guiado pelo relógio. E eu desenvolvi esse superpoder naturalmente. Eu não procurei desenvolver esse superpoder, mas tenho certeza que se eu investir tempo, consigo desenvolver ele de novo, e tenho certeza que você consegue também. Um dia meu pai chegou com esse relógio solar em casa, e eram as minhas férias, aquelas férias de final de ano mais longas no Brasil. Em Portugal é o contrário, mas se não me engano, chega a ser 3 meses, coisa assim. E meu pai tinha uma piscina, tinha uma casa, e claro, nas férias eu ficava o tempo todo na piscina. Só que eu fiquei tão obcecado com aquele relógio que eu ficava olhando, porque tem aquela haste no relógio solar, que é onde o sol bate e projeta sombra para dizer que horas são. Eu acho que ele tinha algo de 15 em 15 minutos, eu não me lembro, ou de meia hora, não me lembro. Não era, claro que não era preciso, mas a sombra ficava caminhando, e eu ficava intrigado com aquela sombra caminhando, e eu ficava olhando para o sol e olhando para o relógio para ver onde ela estava projetando. Eu não tinha planejado decorar onde o sol estava. Aconteceu, foi instintivo, e eu percebi isso sem querer. Quando alguém perguntou as horas pela primeira vez lá no campo de futebol, eu olhei para o céu e acertei as horas. Eu nem tinha notado que eu tinha desenvolvido esse superpoder. É mais ou menos o superpoder que o meu cão, o Cafeína, tem. O meu escritório, ele fica numa região de praia, acho que é 1,5 km da praia, mas eu diria que num raio aqui de 3 km, ou até mais, por um caminho que ele nunca foi, ele ama praia. Se eu sair para andar com ele quiser ir à praia, ele vai me conduzir para praia, ele vai me levar para praia. Independente se ele já passou por aquela rua ou não, ele vai tentar me puxar em direção à praia. Eu não sei como ele faz, eu não sei se é o cheiro da água, se é o sol, o que que é, mas ele sabe o caminho da praia. E obviamente, não é algo que eu ensinei, porque alguns caminhos ele faz com frequência, mas os outros caminhos, quando são caminhos inéditos que ele nunca fez, ele consegue chegar lá também. Um outro superpoder que ele tem, muito parecido com esse, e esse eu fiz um pequeno treinamento, nas trilhas, eu tento dizer para ele sempre carro, quando nós estamos voltando para o carro. Se é uma trilha que eu vou e volto pelo mesmo caminho, na volta eu fico repetindo a palavra carro, vamos para o carro, carro, para ensinar ele que nós estamos voltando para o carro. Eu fiz tanto isso que hoje, quando eu digo carro lá pelo final da trilha, ele começa a puxar em direção ao carro, ele vai cheirando. Nesse caso, eu percebo claramente que ele está fazendo pelo olfato. Ele vai cheirando os lugares e vai em direção ao carro. Mas existe algo, um outro tipo de percepção. Porque quando a trilha é circular, eu não faço isso, porque obviamente ele vai querer voltar o caminho todo para chegar até o carro. Mas quando nós vamos chegando ao final do círculo para completar, para conectar com o outro lado, mesmo não passando por nenhum local onde nós já tínhamos passado antes, ele começa a ficar agitado. E se ele tiver na coleira, ele começa a puxar em direção ao carro. Ele sabe alguma coisa, algum cheiro, alguma coisa chega a ele, e ele sabe que ele está próximo daquele lugar. Essa é uma conexão com a natureza que nós também temos e nós fomos perdendo, que é um exemplo claro dessa perda. Nós estávamos voltando de Lisboa esses dias e eu, obviamente, liguei o meu GPS, o meu mapa, para voltar para pegar o caminho correto saindo da cidade. Eu vim pela autopista, a rodovia que vai mais próxima ao litoral. E se eu estou do sul, que é Lisboa, indo para o norte, que é o Porto, eu tenho que imaginar que o oceano está à minha esquerda, principalmente porque eu estou próximo, estou no litoral. E no, na saída da cidade, o oceano estava na minha direita. E eu olhei para aquilo e falei: tem alguma coisa errada aqui. O oceano tinha que estar do meu lado esquerdo. O mapa dizia: vá em frente, me obedeça. E eu acreditei na tecnologia. É óbvio que eu devia estar ali em alguma curva, alguma baiazinha, alguma coisa que me fez inverter a posição do oceano, e a rodovia também, a autoestrada também, não necessariamente vai ser uma linha reta de uma cidade para outra. Mas é interessante perceber como é que o meu racional, a minha conexão com a natureza é deixado de lado em favor de uma máquina que está me conduzindo. Eu prometo que tudo isso vai fazer sentido daqui a pouco, mas eu preciso te contar mais algumas histórias a respeito de percepção. Se nós olharmos o mundo do ponto de vista do Pacífico, se você abrir um mapa mundi e olhar pelo Pacífico, aquele espaço enorme que existe no oceano, próximo do continente americano, você vai ver basicamente, dependendo do nível de zoom que você usar, você vai ver basicamente o Havaí e Galápagos. Não dá para ver mais nada, se você quiser ver o oceano inteiro na sua tela. Mas, à medida que você vai fazendo zoom, vão aparecendo, eu diria, centenas de ilhas, pequenas ilhotas da Polinésia, inclusive a Ilha de Páscoa, que é uma dessas ilhas, que foi uma ilha que eu visitei e tive que viajar 5 horas e meia de avião a partir de Santiago do Chile. É muito tempo para voar, e a Ilha de Páscoa, do ponto de vista partindo do continente americano, não está nem na metade do caminho do Pacífico, não está muito longe do meio do Pacífico. E além dessa distância, que foi algo impactante, a ilha é muito pequena, o que as pessoas de lá diziam é que existem muitos traços nos moais e na cultura da Ilha de Páscoa que remetem à Polinésia e às outras ilhas dessa região. Os moais, alguns têm um chapéu vermelho, e dizem que disseram pra gente na época que esse chapéu vermelho é algo que está presente em várias culturas da Polinésia. E quando você olha para o mapa, e principalmente depois de voar 5 horas e meia, eu fiquei por anos pensando sobre isso, sobre essas distâncias, e como é que essas culturas passaram de uma ilha para outra, como é que essas pessoas foram de uma ilha para outra. Até que, recentemente, eu ouvi o episódio 661 do 99% Invisible, podcast recorrente aqui no meu podcast. Adoro o 99% Invisible, sempre tem histórias muito interessantes. E era um episódio a respeito de coordenadas, como é que os ingleses chegaram a essa conclusão de como saber onde nós estamos no mundo sem o GPS. Muito interessante, mas esse não é o ponto da conversa. Quer dizer, de certa forma é, porque para fazer isso eles usavam tecnologia, criaram tecnologia. E no final do episódio eles falam de um grupo de pessoas que está fazendo o caminho que as pessoas da Polinésia faziam, naqueles idos do passado, faziam com as canoas. Esse grupo de pessoas está fazendo o caminho sem GPS, sem instrumentos. E a pessoa que eles entrevistaram estava explicando como é que eles fazem isso. E ela dizia que uma ilha é muito maior do que a ilha em si, porque existem várias coisas que projetam aquela ilha, que aumentam o tamanho daquela ilha. E ela começa a falar de várias coisas: nuvens, pássaros, outros animais, correntes, o próprio vento e uma série de sinalizadores que indicam que existe ali uma ilha. Por exemplo, se determinados pássaros só ficam próximos a ilhas e você começa a ver aqueles pássaros, é porque você está próximo àquela ilha. Então, várias coisas mostram que existe ali uma ilha. É como se a ilha, ela fala disso, é como se a ilha fosse muito maior do que ela é de fato. Ela usa "The island becomes", deixa eu até anotar aqui, ó, "The island becomes much bigger", ou seja, a ilha se torna muito maior quando você começa a enxergar o mundo dessa forma. Então, é mais ou menos essa percepção da natureza que eu dizia, e no site deles, eles têm um site que está rastreando o caminho deles pelo mundo. Depois, se você der uma olhada na descrição desse episódio, eu coloquei lá o link. incrível imaginar que eles estão fazendo esse caminho todo sem instrumentos. Ela fala, navegação sem instrumentos. É óbvio que tem um GPS a bordo, porque estão rastreando eles pelo mundo, mas não é usado por eles para a navegação. Muito incrível. Então, nós temos essa capacidade, assim como os animais, assim como o cafeína tem essa capacidade. E na verdade, essa história de falar para a cafeína carro, 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 é porque eu quero ter um backup da minha tecnologia. Se algum dia acontecer alguma coisa e eu me perder, eu quero que ele saiba me levar de volta para o carro. Então eu estou estendendo o meu uso de tecnologia para algo natural, para algo instintivo, que é um animal que sabe fazer coisas que nós deixamos de fazer. O meu ponto dessa história toda é que quanto mais nós usamos tecnologia, e veja bem, eu amo tecnologia, uso, adoro, só que quanto mais nós usamos tecnologia, mais nós perdemos essa conexão. Se eu passo a usar um relógio, eu perco a conexão com o sol. Eu passo a deixar de perceber que existe uma outra forma de ver as horas, de saber que horas são. Se eu passo a usar uma bússola e GPS e qualquer outra coisa, eu perco a noção de que existe uma outra forma de navegar. E todos esses sentidos que provavelmente nós tínhamos enquanto humanos, antes de tanta tecnologia, vão se perdendo. E aí, além dos instintos, algo que eu sinto é que perde-se também um pouco do instinto de comunidade. Eu começo a me sentir um ser autossuficiente, um ser egoísta, porque eu consigo fazer tudo sozinho, eu tenho essas tecnologias, essas coisas que me permitem fazer tudo sozinho, o que é uma grande mentira. Ninguém está fazendo tudo sozinho, mas eu começo a ficar muito individualista, eu começo a ficar muito egoísta por conta desse meu poder que a tecnologia me dá. E eu comecei a pensar sobre isso, sobre tudo isso, refletir sobre tudo isso, porque isso se conecta, de certa forma, com o meu projeto Homem das Cavernas Digital. Eu andei refletindo sobre aquilo também por algum tempo. Por que que eu estou fazendo tudo isso? Por que que eu estou buscando essa. É como se eu estivesse indo para a raiz da tecnologia e eliminando camadas que existem em cima da tecnologia para eu ver exatamente o que está acontecendo. Foi essa conclusão que eu cheguei. Eu quero ver o que está acontecendo por baixo de todas essas camadas. Deixa eu fazer uma parte. Uma pessoa da minha família recebeu um e-mail do Facebook dizendo que a conta tinha sido usada no Japão. E eu achei aquilo muito estranho. E eu disse: vá até o site do Facebook, não clique em nada, vá até o site do Facebook, coloque seu usuário e senha e veja se tem lá dentro alguma mensagem. E a resposta foi: como é que eu faço isso? Era uma pessoa que não tem, pessoa mais velha, não tem conexão com tanta conexão com tecnologia, mas que usou websites na sua vida antes de tantos aplicativos. E eu achei aquilo. É como isso. É uma outra camada de desprendimento que nós estamos tendo. Então, assim, eu já tinha me desprendido do mundo natural para usar tecnologia, e agora nós estamos nos desprendendo da compreensão da tecnologia, que é o caminho de IA. Daqui a pouco eu só vou pedir coisas, eu nem sei o que está acontecendo, como é que aquelas coisas acontecem. Então, voltando ao Homem das Cavernas Digital, ao projeto Homem das Cavernas Digital, depois de toda essa reflexão, o meu pensamento foi: na verdade, eu não estou fugindo da tecnologia. Na verdade, eu estou me aproximando da tecnologia. E isso me deu um alívio, porque eu estava me sentindo um pouco fora da realidade. Muitas pessoas não entendem o que eu estou fazendo, mas eu, na verdade, estou tentando me conectar mais com como as coisas funcionam e não ficar perdido como essa pessoa que não sabia entrar num website para entender o que estava acontecendo. Não ache isso um absurdo. Perceba como as pessoas da sua família, mais velhas especialmente, usam tecnologia e ficam penduradas aonde? No WhatsApp, ficam penduradas aonde? No Instagram, ficam penduradas aonde? Sei lá, em todos esses aplicativos. E da onde vêm esses aplicativos? Onde eles existem, na verdade? Não é só um ícone que está no telefone. Existe toda uma estrutura por trás. Cadê essa estrutura? Ninguém sabe. Essas pessoas não sabem. Cada vez menos gente sabe, da onde vem isso. Quando você usa uma plataforma de terceiros para criar um blog, como chama? Ainda bem que eu esqueci o nome. Substack. Quando você usa um Substack para criar um blog, se conectar, aquilo é um site que você não sabe como as coisas estão funcionando por trás. Você não tem ideia do que está acontecendo. Então, acho que esse também é o meu... Foi a atração que eu tive por essa coisa do Obsidian, de ver por trás, de conseguir ver o texto, de conseguir ver os arquivos. É mais confuso, é mais complexo, é mais, como diria um amigo meu, escovar bits. Mas eu estou vendo, eu tenho contato. Então, é mais ou menos um paralelo com isso de ter o contato com a natureza. Na verdade, eu estou tendo um contato com a tecnologia. Percebe que cada vez mais nós vamos perdendo esse contato, nós vamos nos tornando cada vez mais dependentes, que foi o que aconteceu quando teve o apagão, acho que a coisa de um ano, aqui em Portugal e na Espanha. Tantas coisas pararam de funcionar, tantas coisas, nós nos desconectamos de tanta coisa. Eu não consegui nem mandar mensagens, eu não consegui fazer nada. Você se sente extremamente incapaz porque você não tem as tecnologias que te dão a sustentação, que te dão o seu poder para ser egoísta, para ser individualista. De volta ao assunto da Polinésia, da navegação sem instrumentos, uma outra coisa que ela diz é que a forma de navegar é não perceber o mundo como um grid, né? Como nós criamos a latitude, a longitude, mas perceber o mundo como ele é, a realidade. Então, em vez de querer dizer para a natureza onde nós estamos usando o nosso grid, ouvir a natureza, porque ela já está dizendo onde nós estamos. Eu achei isso incrível e eu acho que é possível, de certa forma, aplicar isso, essa história da tecnologia. Tomar cuidado para não perdermos mais um elo de conexão. Antes eu já tinha perdido, a humanidade já perdeu essa conexão com a natureza, passou a usar tecnologias e agora nós estamos perdendo a conexão com a compreensão do que é a tecnologia, como é que as coisas funcionam. Muita gente sequer sabe que arquivos são guardados dentro de pastas nos nossos computadores. Tá tudo online, tá tudo mágico. Eu escrevo um nome, faço uma busca, encontro aquilo. Aonde está aquilo? Como é que eu chego àquilo? Como é que eu modifico aquilo se eu precisar? Como é que eu controlo aquilo se eu precisar? Então, cada vez mais nós estamos nos distanciando disso. E quanto mais IA nós colocamos, mais nós estamos nos distanciando desse compreender. Mais uma vez, eu não sou contra IA, eu uso todos os dias, várias vezes ao dia, todos os dias, várias vezes ao dia. O que eu estou tentando é não me desconectar da compreensão do que são as coisas. Eu acho que isso é extremamente importante. Isso é de um valor imenso e nós estamos deixando esse valor para trás. Queria ouvir sua opinião, deixe aí seu comentário onde quer que você ouça ou assista esse episódio. E se foi útil para você, se você gostou, clique aí no joia, estrelas, likes, onde quer que você esteja, deve ter aí uma forma de interagir. Um grande abraço e até o próximo.